É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da MAPAR com o promotor de justiça, o Dr. Mauro Sérgio Rocha. Ele traz para a gente mais informações sobre a Lei de Improbidade Administrativa, que completou nesse ano de 2016. 25 anos da sua promulgação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que a gente vai discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mauro. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui. E é um prazer falar para os ouvintes da Rádio Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em improbidade administrativa? Uhum. O que caracteriza esse tipo de prática?
Perfeito. Então, vamos lá. Esse conceito, Jéssica, é um pouquinho vago, uhum, mas a gente vai, aos poucos, vai delimitando, precisando melhor. Mas a improbidade significa qualquer ato de desonestidade praticado por aqueles que estão no exercício de mandato ou função pública, seja ela permanente ou temporária. Quer dizer, qualquer ato desleal, uhum, em desfavor da administração e, por conseguinte, em desfavor da coletividade, caracteriza um ato ímprobo, né? Tanto é verdade que a lei, nós veremos, ela traz alguns exemplos, mas ela não fecha. Ou seja, há uma variedade grande de situações não contempladas pela lei, mas que podem eventualmente caracterizar também um ato de improbidade ou um ato de desonestidade. Uhum. Então, sintetizando, é um ato de desonestidade.
Uhum. Né? E, doutor, explica para os nossos ouvintes, claro, também, por gentileza, em linhas gerais, quais são os objetivos dessa lei de improbidade administrativa?
Perfeitamente. Na verdade, essa legislação, a exemplo de outras, mais recente, que é a lei anticorrupção, vem numa linha, Jéssica, de atribuir concreção ou dar mais densidade àquilo que a Constituição Federal estabelece como o princípio fundamental, que é a República, né? Uhum. É o princípio republicano, quer dizer, é que a coisa pública deve ser tratada como de todos nós e não pode ser privatizada por aqueles que estão no exercício do poder. Vale dizer, então, decorre do princípio republicano e, acima de tudo, dos princípios da administração pública que nós falaremos, especialmente da moralidade administrativa. Mas eu gostaria, para os ouvintes, para ficar mais claro, quer dizer, o que é a coisa pública é de todos nós e é inadmissível que qualquer um, seja exercendo um mandato, seja exercendo um cargo público, qualquer que seja, né, tente se apropriar daquilo que é de todos nós. Esse é o foco.
Uhum. Eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes, doutor, para situar melhor o pessoal nessa conversa, uhum, quais são os princípios básicos da administração pública. O que dá para a gente destacar sobre,
claro,
isso?
Claro, veja só, a Constituição Federal, que é o nosso marco principal, né, Jéssica, até para, uhum, as pessoas compreenderem, ela, além de estabelecer esta forma republicana de Estado e assim por diante, ela no artigo 37, é só mera curiosidade, e é reproduzida depois na própria Constituição do Estado do Paraná, fala, dentre tantos princípios que dão um alicerce para esse Estado, é o princípio da legalidade, princípio da moralidade administrativa, princípio, uhum, da lealdade, princípio da publicidade, princípio da eficiência. Então, você tem uma gama, né, de contornos e sustentáculos para que o poder público e o administrador não tenha que necessariamente seguir, né? Mas eu destacaria, neste primeiro momento, a questão da legalidade, da moralidade e da publicidade dos atos.
Uhum. E, doutor, explica também para a gente, uhum, por favor, a que órgãos e pessoas é aplicada essa lei de improbidade administrativa. Como que isso funciona na prática?
Perfeito. Essa legislação, ela tem por objetivo, primeiro, analisar as condutas e, consequentemente, punir, se for o caso, de agentes públicos. Bom, agentes públicos, qualquer servidor público, seja ele com vínculo efetivo, fez concurso público, seja ele que exerce um cargo de provimento em comissão, seja aquele que exerce um mandato. E curiosamente, olha só que interessante, mais recentemente o Superior Tribunal de Justiça entende que essa lei alcança até mesmo estagiários que estão prestando serviços, né, na administração pública. Então, veja, ela tem um alcance extremamente significativo. Mas o foco essencial é o agente público. Aí você vai me perguntar, mas o particular pode eventualmente responder por ela? Se esse particular, seja pessoa física ou pessoa jurídica, participar desse ato de desonestidade junto com o administrador público, sim, ele será alcançado pela lei de improbidade. Né? Então, veja, ela tem uma destinação primeira, que é o agente público, todavia pode alcançar também o particular. Não pode alcançar apenas o particular isoladamente, sempre com o agente público nesse contexto.
Né? Então, para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, a aplicação dessa lei, ela pode se estender aos agentes privados, mas eu queria só que o senhor explicasse em que casos, claro. Dá alguns exemplos.
Sim, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma licitação superfaturada.
Uhum.
Né? Então, veja, o agente, não se faz uma licitação superfaturada ou se comete uma ilicitude no procedimento licitatório, que é esse mecanismo de contratar com o poder público, obviamente sem a participação de um agente público.
Sim.
Muito bem. E quem que se beneficia disso? Normalmente é uma pessoa jurídica de direito privado que vai prestar esse serviço. Né? Então, veja, você tem ali um beneficiário, que é o particular, né? Dessa compra acima daquele valor que era o devido. Então, você tem uma atitude conjugada do agente público com o particular, no sentido de violentar a Constituição e a própria, vou dizer assim, e a própria probidade, a própria honestidade. Consequentemente, numa situação como essa, ambos responderão perante a lei de improbidade administrativa junto ao Poder Judiciário.
Uhum. Né? E, doutor, como que são classificados, segundo essa lei, esses atos de improbidade administrativa?
Certo.
Acho interessante a gente entender
isso,
para compreender melhor
perfeito.
A lei.
Olha só, Jéssica, na verdade, assim, essa lei, ela, se ela tem essa destinação que nós comentamos há pouco, ela trabalha praticamente três categorias de atos desonestos, vamos chamar assim, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. O primeiro, do artigo 9º da lei, fala do chamado enriquecimento ilícito. Toda e qualquer conduta que, de algum modo, leve ao enriquecimento ilícito de um servidor público. Uma outra forma de encarar a improbidade são aquelas condutas que geram prejuízo aos cofres públicos, que está no artigo 10. E uma terceira modalidade, que está no artigo 11, é quando nós temos violação aos princípios da administração, dentre aqueles que nós conversamos há pouco.
Uhum.
Então, sintetizando, né, ou se a gente pudesse resumir, então nós temos três categorias: enriquecimento ilícito, dano ao erário ou dano aos cofres públicos e, por fim, violação ao princípio. Quase sempre uma conduta, às vezes, esbarra nos três.
Nos três,
né?
Uhum.
Nós temos essa distinção. E a própria lei traz um elenco de situações de enriquecimento ilícito, traz um elenco de situações de dano ao erário, traz um elenco de situações de violação a princípios. Mas não se esgota ali. Como eu disse, a criatividade daqueles que operam em desfavor daquilo que é nosso é muito grande. Quer dizer, então, a lei foi muito sábia neste ponto de deixar em aberto para que depois o Ministério Público e o Judiciário possam fazer essa verificação.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre essa prática do enriquecimento ilícito. Uhum. O que caracteriza essa prática? E queria pedir para o senhor citar alguns exemplos para
a
gente.
Bom, então, um exemplo muito simples que às vezes a gente no dia a dia percebe e que nos chama a atenção. A pessoa tem um vencimento, ganha X por mês, porque no serviço público, e assim tem que ser, todos devem saber exatamente quanto o servidor público percebe mensalmente, por isso os portais da transparência e assim por diante, e é preciso que a população esteja atenta a isso, para que os órgãos que não tenham disponibilizem isso, né? E você percebe que esse agente público que recebe lá um vencimento X por mês tem um patrimônio significativamente diverso, incompatível com aquilo. E ele não foi ganhador da Mega Sena, ele, por sua vez, não recebeu a herança do pai rico e assim por diante. Quer dizer, essa incompatibilidade já sugere que houve um enriquecimento ilícito por parte dele. Consequentemente, essa é uma prática que está catalogada no artigo 9º da lei, encarada como um ato de improbidade. Podemos pensar numa outra situação, aquele servidor que recebe alguma quantia, seja porque alguém ofereceu ou seja porque ele exigiu para praticar um ato que é próprio dele. Certo? Ou seja, ele no exercício daquela atividade, exemplo, vai fornecer um alvará, né? Uhum. Ou seja, lá, no mais variado sentido. E ele cobra, aspas, uma propina para conceder esse alvará ou para agilizar esse alvará, o que quer que seja. É, isso incorpora ao seu patrimônio e gera, em favor desse servidor, um enriquecimento sem causa, por isso que a gente chama de enriquecimento ilícito. É uma categoria trazida pela lei de improbidade, né? Então, são algumas situações muito semelhantes a essa.
Uhum. E é difícil essa fiscalização dessa questão do enriquecimento ilícito, doutor?
Olha só, na verdade, assim, nós temos assim, os mecanismos internos de fiscalização. Então, os próprios órgãos normalmente trabalham com esses mecanismos. É, mas, acredite, não são eficientes. Uhum. Né? Tanto é verdade que nós temos esse número acentuado de situações. Às vezes, até um servidor sabe que o outro faz, mas não quer se comprometer. Assim, então, é um problema mais sério. Né? Então, os freios internos não são satisfatórios. E aí entra o papel, principalmente, neste caso, do Ministério Público. Né? Então, na verdade, assim, não que as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, não façam essa fiscalização, fazem, todavia não é eficiente. E aí entra o Ministério Público para fazer também este papel de apuração, que também tem os seus problemas, quer dizer, né? Tem as suas dificuldades. Mas, de certo modo, são esses dois órgãos, praticamente, a própria administração e o Ministério Público, que têm o condão de fazer essa apuração desses atos.
Interessante, né? Doutor. E o senhor poderia também dar alguns exemplos práticos para os nossos ouvintes, daí de atos que configuram danos ao patrimônio público? O que é isso na prática?
Veja, como até comentei há pouco daquela questão da licitação. Aquilo que é objeto do contrato, né, deveria gastar 100 mil reais, uhum, e eu licito, né, de forma superfaturada e pago para o particular 150, então saiu dos cofres públicos indevidamente 50 mil reais. Consequentemente, eu tenho um dano ao erário. Quer dizer, então isso é uma prática, lamentavelmente, até corriqueira, até comum, que nos agride, é verdade, mas que acontece no dia a dia. E nós estamos vendo as operações que acontecem no país e as pessoas estão percebendo como isso se operava. Quer dizer, você tem um vencimento no procedimento licitatório, uhum, por um valor acima do devido e aquilo, de certo modo, é devolvido de alguma forma para o agente político e assim por diante. Então, há vamos dizer assim, um atentado e um dano para o patrimônio público e, consequentemente, nesse exemplo, também um enriquecimento ilícito para o agente político, o agente público em geral e assim por diante. Né? Então, na verdade, assim, qualquer, vamos dizer assim, onde tiver dinheiro público, uhum, dinheiro público mal aplicado, consequentemente, pode dar aso a esse artigo 10, dano ao erário, portanto, passivo de uma improbidade.
Uhum. Okay? Ainda falando sobre essa caracterização, claro, em geral, para os nossos ouvintes, doutor, o que caracterizaria um ato contrário aos princípios básicos da administração pública? E quais são os casos mais comuns desse tipo de prática, para a gente entender?
Até interessante, porque assim, a gente sempre diz que que essa modalidade de improbidade, ela está presente nas outras todas também. Porque, uhum, veja, se eu agir burlando um procedimento licitatório, se eu agir burlando um concurso público, naturalmente que eu trouxe, às vezes, dano erário, enriquecimento ilícito, mas violentei princípio da moralidade, princípio da legalidade e assim por diante. Tá. Mas um caso que é muito emblemático, que nós estamos, em 2017, e as pessoas, acabam não entendendo, uhum, né, aqueles que estão no exercício do poder isso. Princípio da impessoalidade. Quem fala ou quem faz é o Estado, é o município, é a União. Não é o prefeito fulano de tal. Uhum. Não é o governador fulano de tal. Não é o presidente fulano de tal. Na verdade, quem faz é o Estado, é a administração. Então, muitas vezes você pega, exemplos são banais, mas eles são verdadeiros. Prefeitos municipais, por exemplo, que inserem na placa dos veículos oficiais as suas iniciais. Veja, que faz, inaugura uma ponte e coloca o nome, sei lá, da sua mãe, do seu avô e assim por diante, ou o próprio nome dele, da família. Uhum. Então, há uma violência aí, o princípio da impessoalidade. Quem está na administração tem que operar necessariamente focado nessa impessoalidade. Quer dizer, quem faz é a pessoa jurídica, não somos nós. E quando você traz para o teu ambiente pessoal, há um proveito para ele, notadamente depois na sucessão eleitoral e assim por diante, e há uma violência, portanto, ao princípio da impessoalidade e, portanto, ato de improbidade administrativa. Uhum. Né? Então, isso é muito comum. É os outdoors, né? Essa coisa toda. Quer dizer, então, assim, a gente tem que estar muito atento. Por isso que quando... E aí eu me peço a gentileza de retornar um ponto.
Fique à vontade, doutor.
Digo o seguinte, quando você perguntou dos freios, né, e dos filtros, é na administração, é o Ministério Público, mas se a população, Jéssica, não estiver atenta a tudo isso, uhum, e não estiver disposta a exercer efetivamente aquilo que é próprio da cidadania, esquece. Entende? Quer dizer, a sociedade não vai evoluir bem, gradativamente em prol de algo mais republicano, se não tiver essa comunhão de esforços, né? Então, as pessoas precisam estar atentas, porque aquilo que está sendo feito lá é dela, né? Uhum. Ou que está deixando de se fazer é dela. Quer dizer, então, a gente, às vezes, parece que só nos chama atenção no momento do processo eleitoral, ou assim, não, nós temos que diuturnamente estar atentos a isso, porque aquilo nos pertence. Né? Uhum. Então, a gente precisa colaborar com as instituições e assim por diante.
A gente fica atento, às vezes, somente a essas grandes violações, claro, e claro, chega a acompanhar, mas tem que acompanhar também essas pequenas coisas, né? E cobrar, né, doutor?
Natural, porque veja, essa naturalização das pequenas, uhum, improbidades...
Pequenas práticas,
das pequenas,
né,
práticas, consequentemente, é um reflexo daquilo que acontece lá. Quer dizer, então, e aí é um outro ponto interessante, é uma questão bastante cultural, mas a gente precisa, tem que fazer esse enfrentamento. Eu critico a conduta daquele que está no exercício do poder porque ele faz isso ou aquilo, mas ao mesmo tempo, no meu dia a dia, eu cometo práticas também que são, vamos dizer assim, contrárias a isso tudo que nós estamos conversando. Quer dizer, então não é possível eu dizer que aquele jardim está ruim se eu não cuido do meu também. Quer dizer, uhum, então assim, eu acho que a gente precisa renascer em termos de cidadania. Renascer em termos de exercício de um Estado verdadeiramente republicano, de um Estado que verdadeiramente busca o bem comum e não o privilégio para uns e outros, assim por diante.
Uhum. E, doutor, talvez uma das dúvidas mais, uhum, frequentes da população sobre esse assunto seria quais são os tipos de punições, claro, para esses atos de improbidade, uhum, administrativa, e também como que funciona essa questão de como a pessoa vai responder. Ela responde administrativamente, criminalmente? Como que isso funciona, okay, na prática?
Tá. Então, eu vou fazer o primeiro recorte aqui, Jéssica, mas, uhum, assim, o que é ato ímprobo ou a improbidade não é uma atividade criminal, ou seja, não é um conceito que se confunde. Muito embora uma prática, por exemplo, a burla de um procedimento licitatório, tanto é punível a título de improbidade, como, uhum, também é um crime. Quer dizer, então um fato pode desencadear repercussão na área da improbidade como na área criminal. Né?
Uhum.
Só para a pessoa que está nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, ficar mais compreender
entender,
melhor.
Né?
Eu digo assim, saindo um pouco da improbidade, a pessoa que eventualmente, de modo imprudente, atropela alguém, causando lesões e assim por diante. Veja, qual que é a repercussão que se tem? Lesões é crime, está previsto como tal, então tem uma privação de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, aquele dano que se causou à pessoa é passível de uma reparação civil. Então, o mesmo fato desencadeou mais de uma repercussão. Na improbidade, não é diferente. Então, eu tenho uma conduta que eu tenho uma repercussão na área da improbidade e posso ter também repercussão na área criminal. Então, isso acho que é o primeiro ponto importante. Né? Não é a mesma coisa, mas o mesmo fato pode ter essas duas repercussões.
Sim, interessante.
Né? Bom, aí, do ponto de vista das repercussões de uma prática desonesta ou de uma prática ímproba, nós temos uma gama de consequências. Claro, dependendo do grau da improbidade, eu tenho uma aplicação de todas elas. Uhum. Dependendo se um grau menor, consequentemente eu tenho uma redução dessas sanções. Então, eu tenho lá, ressarcimento ao erário. Essa é uma consequência.
Sim.
Uma multa civil é uma consequência. Eu tenho suspensão dos direitos políticos. É uma repercussão. A perda da função pública é uma repercussão. Proibição de contratar com o poder público ou de receber qualquer benefício por parte do Estado é uma consequência do ato de improbidade.
Uhum.
Então, vamos explicar melhor isso. Se eu tenho uma conduta extremamente grave, eu posso ter todas essas repercussões no caso. certo? E aí, dependendo, vamos dizer assim, dessa gravidade, a dosagem também em termos de tempo. Então, suspensão de 8 anos do direito político, se é perda da função pública, perde mesmo, acabou, e consequentemente desautoriza que mais tarde ela possa até mesmo se submeter a um outro concurso público, exercer um outro mandato e assim por diante. Então, eu tenho essa gama de repercussões, mas elas são aplicadas de acordo com a gravidade dessa conduta ímproba.
Né?
Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Não é aquela aplicação em bloco sempre, né? Porque senão a gente tem que ter aí um juízo também.
Uma dosagem,
De razoabilidade, de proporcionalidade, né? É para que a gente tratar o que é sério de forma séria, o que é menos sério de forma menos séria. Mas aí o mais importante, sempre com uma consequência. Né? Não é dizer que isso é bagatela, que isso é coisa pequena e, portanto, não deve ser reprimida. Né?
E se todo mundo tivesse certeza dessa punição, claro, né, independente do grau dela, talvez a gente estaria bem melhor, né, nessa questão de combate à corrupção, né,
não tenha
de maneira
dúvida
geral.
E aí, Jéssica, e ainda ficou um ponto da tua pergunta, que é onde se faz essa, vamos dizer assim, essa aplicação. Normalmente, tá? O Ministério Público investiga, o Ministério Público ajuiza as ações, depois, obviamente, se observa o devido processo legal, que é assim que tem que ser no Estado de Direito, e as sanções, se demonstradas depois, são aplicadas pelo Estado Juiz, né? Pelo Judiciário. Quando as condutas são mais tímidas, de menor envergadura, o Ministério Público do Paraná faz isso diretamente, independentemente da intervenção judicial, por intermédio de um mecanismo que a gente chama de termo de ajustamento de conduta. Né? Esse termo de ajustamento de conduta é, em geral, para as pequenas improbidades, decorrência, as consequências, ressarcimento ao erário e uma multa civil. Se tem uma gravidade maior, necessariamente canaliza para o judiciário, porque suspensão de direitos políticos e perda da função pública só por ordem judicial. Não dá para fazer isso diretamente.
Tá? E, doutor Mauro, em linhas gerais, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os resultados no controle da administração pública desde a criação dessa lei de improbidade administrativa? A gente pode falar em resultados positivos?
Não tenho dúvida disso. Jéssica, assim, ó, na verdade, não que antes dela não tivéssemos alguns mecanismos de correção. Desde os anos 50, praticamente, a gente tem legislações nesse sentido. Agora, eu posso dizer que essa lei é um marco extremamente significativo na ordem jurídica brasileira. Na verdade, assim, eu posso dizer que existe, embora ocorra ainda com muita ênfase práticas de corrupção no país, mas essa lei, ela faz um corte. Ela divide um estágio de absoluta impunidade, né, para um novo estágio. Ainda, vamos dizer assim, em construção, é verdade. Então, ela merece alguns ajustes e assim por diante. Ela tem pecados, ela não tem só coisa boa nessa legislação. Mas eu diria para você que ela rompe com uma cultura extremamente nefasta, extremamente ruim, né, que nós tínhamos no país. Então, ela tem tudo a ver, essa legislação, com a redemocratização do país, né? Com a publicização dos atos, né? Com a moralidade administrativa. Então, ela realmente é uma lei que a cada dia precisa ser, vamos dizer assim, ajustada, aperfeiçoada, mas, acima de tudo, prestigiada por todos nós e assim por diante.
E aproveitando o ensejo, doutor, o senhor destacaria para os nossos ouvintes algum tipo de lacuna nessa legislação? Tem algo ainda que precisaria ser aprimorado?
Não tenho dúvida. Na verdade, assim, ela é, do ponto de vista das repercussões, quando eu pego essa lei de improbidade, somo a lei anticorrupção, que é uma outra legislação, eu acho que ela nos dá um cenário bem significativo de repercussões. Eu acho que aí a coisa anda bem. As condutas descritas aqui, acolá, também acho que vou dizer, porque são exemplificativas, são de bom tamanho. Ela peca, do meu modo de ver, em termos procedimentais. Ela estabelece alguns procedimentos extremamente demorados, tá? Isso demandaria uma correção, necessariamente uma correção. Vou te dar um exemplo. Em qualquer processo judicial, só para a população ficar mais atenta e perceber isso, ajuiza-se uma ação, se tiver perfeita aí a petição inicial, a gente diz, né, a formulação feita pelo Ministério Público, então o réu é citado para se defender. Né? E tem o devido processo legal. Essa lei, por exemplo, tem algo que a gente chama de o nome é meio esquisito, mas só para... Juízo de prelibação. Ah, o que, que é isso? Bom, eu sei o seguinte, é um contraditório antes de qualquer inauguração de processo. Então, isso demanda, porque essas ações têm 5, 10, 20, às vezes 40, 50 réus, às vezes você fica nessa fase de prelibação antes de iniciar mesmo o processo. Dois anos, três anos, quatro anos e assim por diante. Né? E aí você tem problema de prescrição, né? Esse é um outro problema sério. Então, assim, ela precisa, do meu modo de ver, de alguns ajustes procedimentais ou processuais.
Para aumentar a celeridade.
Celeridade,
então.
Não tem dúvida. Até porque um dos preceitos fundamentais da República Federativa do Brasil é o tempo razoável do processo. Na improbidade administrativa, com todo o respeito do mundo, eu não vejo que isso se observe. Né? Claro que eu tenho umas mais ágeis, outras menos ágeis, mas o fato é que a própria legislação ela tem esses entraves. E vou dizer mais, na verdade, esses entraves, eles surgiram no curso dela. Não foi uma coisa que saiu lá na origem, porque se percebeu que ela começou a produzir efeitos, e ao produzir efeitos você tem, consequentemente, né, as reações. E as reações aconteceram e ela, de certo modo, perdeu um pouco a sua efetividade. Então ela precisa de alguma, vamos dizer assim, de algum ajuste, de algum...
Interessante, né? Doutor. Doutor Mauro, infelizmente nosso tempo está acabando, passa muito rápido essa meia horinha, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, acho interessante pedir para o senhor destacar para os nossos ouvintes como que um cidadão pode fazer uma denúncia de um ato de improbidade administrativa.
Claro. Perfeito. Bom, vamos lá. Seja na administração mesmo, né? Ou, e aí falando do meu órgão, que é o Ministério Público, em qualquer promotoria de justiça de proteção ao patrimônio público. Então, em Curitiba, só para a gente pegar um exemplo.
Sim.
Nós temos 6 promotorias de proteção e defesa do patrimônio público, cada qual, né, vinculada a determinados órgãos públicos. Então, é muito fácil. Se não se faz isso diretamente, pode-se fazer por intermédio da própria página do Ministério Público. Então, assim, seria interessante que a pessoa, né, traga algum elemento e assim por diante. Mas eu vou chegar num ponto até sensível, só para a gente fechar, mas deixar aí aberto, de repente, para uma outra conversa nossa. Até mesmo por denúncia anônima. Tá? Agora, um detalhe que precisa ser dito. A gente defende a denúncia anônima como um mecanismo de notícia de fatos delituosos, mas que ela venha acompanhada de algum elemento, né, que dê suporte àquilo. Não adianta falar, fulano de tal rouba. Você não quer dizer muita coisa. Não se inicia e nem se deve iniciar uma investigação com base nisso. Agora, se eu tenho um documento, se eu tenho uma testemunha, se eu tenho, sabe, isso tudo permite que, mesmo a partir daí, eu tenha a possibilidade de iniciar uma investigação. Tá? Mas o caminho é procurar o Ministério Público por intermédio de suas promotorias de proteção ao patrimônio público. Cada comarca do estado do Paraná tem um promotor de justiça responsável por isso. E em Curitiba temos 6.
Doutor Mauro, eu quero novamente agradecer pela participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo informações tão importantes para os nossos ouvintes sobre toda essa questão da probidade, da importância da probidade na administração pública. E quem sabe nós marcamos uma próxima conversa para continuar explicando para os nossos ouvintes sobre todo esse trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, também nesse combate à corrupção. Perfeito. De uma maneira geral, doutor. Muito obrigada.
Eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.